Bem-vindo ao Universo Consciente.
Bem-vindo a você.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. O meu nome é Nicole.
E eu sou o Matheus.
E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre astrologia. E aí, Mati, o que tu acha desse assunto?
Olha, eu gosto muito desse assunto. A astrologia está presente aí na minha vida há bastante tempo. Eu comecei lá atrás, nos horóscopos, gostava de... Sempre que tinha, assim, que eu via algum jornal, né? Lembra quando tinha nos jornais, assim, né? Na época que a internet não era uma coisa tão, assim, acessível. E eu sempre gostava de ler os horóscopos, assim, gostava de ler os horóscopos de todos os signos, porque eu queria entender um pouquinho de cada um. Então, já tenho bastante, assim, tenho contato há bastante tempo. E aí, com o passar do tempo, fui pesquisando mais, tentando aprender mais e fui ficando cada vez mais fascinado aí pela astrologia, né? Quanto mais a gente se aprofunda aí nesse conhecimento, mais fascinante ele se torna, né, Nica? Eu sei que você também, porque a astrologia é um dos seus temas favoritos.
Sim, Mati. Astrologia é um dos meus assuntos realmente, um dos preferidos, assim. Eu comecei que nem tu, né? Olhando no jornal quando era mais criança, assim. Eu sempre olhava o meu signo e eu dizia, ai, nossa, tipo, achava que aquilo era regra, assim, quando eu era pequenininha. Achava que o horóscopo era super. Sempre acreditei muito, sabe? E aí, hoje em dia, que eu já me aprofundei um pouco mais nesse assunto, né? A gente tem um conhecimento um pouco mais amplo agora. Eu vejo o quanto isso sempre esteve ligado, né, comigo. Eu acho bem bacana, assim. Toda vez que eu pesquiso mais sobre, eu vou me apaixonando um pouquinho mais.
Ah, que legal, Nica. Então conta pra gente um pouco o que que é astrologia, assim, né? Uma definição, talvez.
Sim, então a astrologia, ela é uma ciência anciente que ela usa da observação dos ciclos e dos movimentos planetários para identificar padrões e eventos que eles normalmente são desencadeados pelos movimentos do cosmo. Então, a astrologia realmente é uma ciência, né? Se tu for procurar no Google, ela vai dizer que é uma pseudociência, assim, mas é porque eu acho que ainda não, ela não é reconhecida atualmente, né, como uma coisa que a gente pode se basear realmente.
E você falou aí de uma ciência que observa, né, os ciclos e movimentos planetários, e é por isso que é tão importante, né, quando a gente vai fazer lá nosso mapa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, da gente ter tudo bem certinho, né, a hora, o dia direitinho, porque, né, tem que ser, é como se fosse uma foto do céu, né, quando você nasceu ali, no momento que você nasceu, e é isso que vai te contar aí muitas coisas depois, né? Se eu não tô enganado, é meio que isso.
Sim, é, exatamente. E imagina, todo mundo nasceu em um dia, ou às vezes assim, no mesmo dia, em horas diferentes, então o céu estava diferente para cada pessoa, e é por isso que torna o nosso mapa astral tão único, assim, tu nunca vai pegar um mapa astral igual um do outro, assim, nem gêmeos vão
Sim,
ser iguais, sabe? Por
é
mais que
verdade.
às vezes o sol caia na mesma, assim, a lua até pode cair na mesma, mas vai ter alguma coisinha ali que vai mudar, ou a hora vai mudar e não vai ficar 100% igual, né?
Sim, eu tive esses dias eu estava fazendo o mapa da Lila, né, da nossa amiga, e aí ela não tinha certeza esse horário que ela tinha nascido. Eu acho que era assim coisa de 20 minutos de diferença, que ela não tinha muita certeza. E aí eu fiz com os dois horários, e aí eu até mostrei para ela, falei: olha, com um horário a sua lua fica em um signo e com outro a sua lua fica em outro signo, então realmente de fato muda mesmo, assim. E aí, tipo, eu lembro que era uma lua em Libra e uma lua em Gêmeos, assim, então tem aí suas diferenças, por isso que a gente precisa realmente saber bem bem direitinho. Mas como você falou, né, a astrologia é uma ciência anciente, ou seja, de muito tempo. Então, tem aí uma história, né, Nica, por trás da astrologia.
Tem uma história aí bem antiga, né? A astrologia ela se originou lá na Mesopotâmia, há mais de 6 mil anos atrás. Então, foi a primeira vez que essa prática, né, ela foi utilizada. E há mais de 2 mil anos atrás, na antiga Babilônia, né, os babilônios, então, eles foram os primeiros a desenvolver o sistema organizado da astrologia, de astrologia. Então, no caso, seriam os mapas astrais, né? Que no início eles usavam esse sistema mais para prever o tempo e as estações do ano. E aí, então, eles foram introduzindo, assim, né, falando de uma maneira bem rápida aqui da história. Eles foram introduzindo a astrologia para os gregos, que foi se espalhando por todo o mundo anciente, né? E na época, grandes filósofos e cientistas, né, eles começaram a estudar astrologia e ela realmente era inseparável da astronomia. Inclusive, a gente conhece, né, sabe de vários cientistas aí que eles eram astrólogos também. Então, grandes exemplos são o Galileu, Isaac Newton, Kepler. Então, esses grandes nomes que a gente já viu aí em livros, né, de história e tal, eles também eram grandes astrólogos, né? E eles diziam que a astrologia, então, era a ciência, ela é, né, a ciência da alma, que é muito legal, né?
Sim, muito bacana. É legal você falar isso, né? A ciência da alma. Eu vejo também a astrologia muito ligada com a espiritualidade. E engraçado que, assim, quando pessoas são muito céticas, elas geralmente não acreditam em astrologia e acham que a astrologia é uma baboseira gigantesca, né? Até esses dias eu vi em algum lugar uma pessoa falando assim: ah, como você não acredita que a Terra é. Não era assim, era você critica quem fala que a Terra é plana, mas acredita em astrologia, né? Como se fossem coisas, tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então é legal, né, olhar dessa forma, assim. Eu acredito que precisa realmente, né? É preciso que você acredite para começar, né? Você precisa acreditar naquilo se você quer fazer uso da astrologia, né? Se você acha que, ai, não, baboseira, não acredita ainda, assim, né? Não adianta nem você perder seu tempo ali indo lá, mas. Olha, posso garantir que a astrologia fala muita coisa. Então, assim, eu sou uma pessoa, por mais que a gente fale aqui bastante, né, de espiritualidade e tudo mais, eu sou meio cético com muita coisa. Mas, assim, a astrologia sempre se provou muito certa para mim, ainda mais quando você vai mais a fundo, né? Você vai além ali do horóscopo e você começa a descobrir umas coisas. Você fica, meu Deus, como assim?
É, não, e com certeza, né? Eu acho que tudo que a gente vai mais a fundo e procura, né, estudar realmente, né, a gente acaba vendo um outro lado e encontrando suas verdades, né? Por mais que muitas pessoas, que foi o que aconteceu, né, ali na época do iluminismo, então, por causa que o materialismo ele foi tomando muito mais ênfase, né? Então, começou a mudar essa parte toda, e aí essa parte mais esotérica, que seria a astrologia, né, foi deixada de lado e colocado mais como superstição, e acabou perdendo força, né, que eles começaram a então, jogar a astrologia para a parte mais do horóscopo, que eram coisas que hoje em dia, sim, eu acho que tu pode fazer um horóscopo em cima se baseando, né, com astrologia e tal. Mas existe muito mais do que somente aquela coisa do tipo, ai, hoje o seu dia vai ser bom porque. Então.
É uma generalização em cima do sol, né? Assim, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais. É uma parte muito pequena do seu mapa, e assim, já é pequena do seu mapa. Imagina você generalizar isso para todo mundo que tem o sol em Libra, por exemplo. Então é bem complicado, né?
É, exatamente. Então, só para fechar, né, a história um pouquinho da astrologia que a gente está contando aqui, Eu queria contar também que muitos psicólogos, inclusive o Carl Jung, que é um psicólogo bem famoso, a gente falou um pouquinho dele no episódio de arquétipos, ele trouxe toda essa parte, né, dos arquétipos, essa teoria. Então, eles usavam a astrologia para um melhor entendimento mesmo dos pacientes, né? Quando eles tinham casos muito difíceis, que não estavam conseguindo entender o paciente de uma maneira mais aprofundada, realmente, ele pegava então o mapa astral dessas pessoas e ele acabava entendendo então um pouquinho de como funcionava a mente daquele paciente, conseguia ligar melhor para fazer seus diagnósticos e enfim. Então é bem bacana isso, né? Porque antigamente a astrologia ela era usada junto, né? Com outras, era uma ferramenta que auxiliava, né? Então, em muitas coisas. Infelizmente, hoje a gente não vê tanto, né? Principalmente no Ocidente, mas a gente está resgatando também um pouquinho disso, né? Eu acredito.
Sim, que bacana, Nika, essa informação, eu não sabia. Até eu lembrei da minha. Eu tive uma terapeuta junguiana, e ela também é astróloga. Eu não sabia, que provavelmente por isso, né, que ela foi para astrologia, porque deve ter sido inspiração, acredito eu que deve ter sido inspiração do Jung. A gente nunca chegou a usar astrologia nas sessões, mas eu sabia que ela chegou a me falar que ela era astróloga também.
Nossa,
Então é.
bacana.
É bem legal, né? Assim, você usar a astrologia, incorporando ali na sua terapia e, né, deixando a sua terapia mais holística, você conseguindo olhar de diversos pontos, né? Tanto com a ciência ali, né? Psicologia, quanto com a astrologia. Muito legal.
Legal mesmo. E aí, então, a astrologia vai além, né, do horóscopo do nosso signo solar, né, Mati?
Sim, isso é uma coisa que eu mesmo, né, como eu falei lá no comecinho, eu sempre gostei muito de horóscopo, de ler e tudo mais, e acreditava muito naquilo, e aí quando eu descobri, assim, a astrologia além do horóscopo e do signo solar, eu fiquei, assim, maravilhado, né? Então, eu diria que o primeiro passo, né, para você descobrir isso é, assim, faça o seu mapa astral. De preferência com um profissional que vai poder fazer a leitura desse mapa astral, essa interpretação, para você realmente entender. Mas você também pode ir na internet, né? Tem vários sites fazer o seu mapa astral e depois ir pesquisando, né? Cada planeta, cada casa e tudo mais. E como que a gente faz um mapa astral? A gente precisa das informações, do seu nascimento completas, então, sua data de nascimento completa, né? O dia, mês, ano. E o horário e também a cidade onde você nasceu, né? Porque tudo isso influencia. Então, o que que o mapa astral, o que que tem no mapa astral, né? Então, para começar, o mapa astral, ele é dividido em 12 casas. Então, no seu mapa astral você vai ter 12 casas. E aí cada casa dessa, ela vai significar uma coisa, né? Ela vai falar sobre algum aspecto aí da sua vida, trabalho, saúde, a relação com seu pai, a relação com a sua mãe, a relação com seus irmãos, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você gasta dinheiro, como você se conecta com a sua espiritualidade e muito mais, como você se comunica, né? Assim, é muito completo mesmo. Isso é só uma parte. Então, tá vendo? Assim, tem muita coisa aí por trás. E aí, cada casa dessa vai sempre cair num signo. Né? Então, lembrando, são 12 signos, 12 casas. Então, a gente vai ter. Por isso que eu falo, né? Não dá pra gente ficar só no signo solar, porque nós temos todos os signos no nosso mapa. Então, cada casa vai cair em um signo. E então, a gente sempre vai ter os 12 signos no nosso mapa, só que em lugares diferentes, em casas diferentes, né? E aí, em cada casa dessa também, às vezes você pode ter um planeta, às vezes não. Não é regra, né? E aí, isso também. Quero dizer alguma coisa. Então, por exemplo, lá, o meu Júpiter tá na casa 9, né? Enfim, não sei o que que significa, mas vai significar alguma coisa. Então, por isso que é legal você ter uma avaliação aí de um profissional que vai conseguir fazer essas ligações.
Sim.
E aí, além das casas, aí a gente tem também os signos, né? Então, como eu falei, a gente vai ter aí os signos nas casas e os signos nos planetas. Então, por exemplo, quando a gente fala, ah, eu sou libriano, é porque eu tenho Libra no meu Sol, né? Mas eu posso ter também, por exemplo, no meu caso, eu tenho meu planeta Vênus, ele é em Virgem, no signo de Virgem. O meu planeta Mercúrio é no signo de Escorpião. Então, tudo isso, né? Eu falando aqui, pode ser que você está falando, mas o que você está falando? Não estou entendendo nada. Então, por isso que é importante você ler o seu mapa, né? E uma interpretação aí do seu mapa para você entender melhor e para você ver como ele vai muito além do Sol, né? Muito além ali do signo solar. E, além disso, os signos, eles são divididos em elementos, né? Então, são os quatro elementos: fogo, terra, ar e água. Então, o primeiro elemento, fogo, ele fala sobre entusiasmo, autoestima, criatividade, né? Então, aquela coisa, uau! E aí, quais são os signos desse elemento? Vou deixar vocês adivinharem. Entusiasmo, autoestima, criatividade. Impulsivos, geralmente. Áries, Leão e Sagitário. Então, isso também vai falar muito sobre, né, no seu mapa, por exemplo, né, como eu falei, a gente tem todos os signos. E aí, depois nos planetas, a gente também tem os signos. Então, digamos que você tem vários planetas em Áries, Leão e Sagitário. Então, quer dizer que o seu mapa ele vai ter mais fogo, né? E isso também quer dizer alguma coisa, né? Não é só, eu posso ser leonino e ter, assim, a maioria dos meus planetas em signos de ar, por exemplo, né? Então, eu vou ser mais ar do que fogo, por mais que meu sol seja em Leão, né,
É.
Nica?
Não, com certeza. Muitas coisas a serem levadas em consideração, né? Não dá pra gente, que nem tu tá falando, não dá pra gente se basear só no meu sol. Porque o sol é o que eu acho que normalmente as pessoas conhecem, assim, básico do básico, aquilo que a gente já sabe, né? E a partir do momento que a gente começa a olhar um pouquinho
Sim.
mais fundo, aí que a gente vai entendendo por que que tudo faz sentido, porque realmente, né? Ai, o meu chart ali, o meu mapa, ele é mais de fogo. Então, é por isso que eu tenho esse fogo aqui, assim, essa vontade, essa determinação também, sabe? Tá muito ligado a várias qualidades, cada elemento, enfim, né? Ai, eu acho, é
É
fascinante para mim
verdade.
esse assunto.
Sim, é incrível, né? E aí, voltando um pouquinho nos elementos, a gente tem o elemento terra, que significa praticidade, realização, são pessoas mais realistas, né? Então aí a gente tem touro, virgem, capricórnio, né? Tem virginianos e capricornianos, então acho que ainda mais que taurinos, assim, super realistas ali, né? Eu quero realizar trabalho, fazer tudo certinho e tudo mais, né? Então, às vezes você tem muito isso no seu mapa. A gente também tem o elemento ar, que é pensamento, socialização, clareza mental. Então, os signos de ar, eles são muito mentais, né? Que são Gêmeos, Libra e Aquário. Eu sou libriano e me identifico super, mas também me identifico muito com terra, porque eu também tenho bastante terra no meu mapa. E aí a gente tem o elemento água, né? Então, emoção, a conexão com as suas emoções, com as emoções dos outros, que são signos de Câncer, Escorpião e Peixes. E aí é legal entender tudo isso também para você dar uma equilibrada, né? Então, digamos que às vezes o seu mapa tem muito ar, né? Então, assim, e tem pouco do resto. Então, né, será que não é legal às vezes você dar uma equilibrada? Às vezes você é muito, né, aquariano lá. Ai, uhul, quero fazer tudo e não faço nada. Então, às vezes, você precisa um pouquinho ali da terra para te puxar, né? Porque é legal essa característica do aquário, né? Que eu vejo bastante aquarianos. É legal de, ai, quero ir, quero alcançar ideais e tudo mais. Mas aí, se você não tiver ali um pouquinho de terra para te segurar, às vezes pode ser que você vá e não vá, né? Que
Fica
você
só no ar,
não
né?
esteja. Exato, exato. Então você precisa ali dar uma equilibrada, né? Então, às vezes você é muito fogo, muito entusiasmado e sangue nos olhos, e aí isso às vezes pode ser que te atrapalhe. Então, né, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, mas é só para vocês verem como que a astrologia pode ajudar e a gente a se entender, né? E aí, uma parte importante, né? Eu já falei um pouquinho, mas uma parte bastante importante é a parte dos planetas. Então, a gente tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e alguns outros, né? Porque às vezes aparece aí um planetinho ou outro e tem análises mais profundas que elas falam de outros asteroides, acho que, se eu não me engano, eles chamam, né? Tem Quirón, se eu não me engano, que alguns
Lilith.
Lilith, que alguns astrólogos consideram, então, enfim, aí vai depender, mas esses que eu falei são os principais. E aí cada um desses, né, desses planetas vai dizer alguma coisa, né? Então, o seu Sol, né, que é o que a gente mais sabe, a sua Lua, Vênus, por exemplo, fala de amor, né? A forma como você se relaciona com pessoas, no amor. Então, enfim, assim, muitas possibilidades. A gente não vai ficar detalhando aqui, porque senão o podcast, ao invés de dar ali 40 minutos, uma hora, ele ia virar um podcast de 5 horas. Mas a Nika vai falar um pouquinho mais dos planetas, né? Os planetas, eles têm aí uma divisão. E a Nika vai falar um pouquinho desses planetas para vocês.
Então, que nem o Matt estava falando, né? Então, esses planetas todos, eles vão influenciar no nosso mapa astral, né? E a gente tem os chamados planetas internos, que seriam os planetas também conhecidos como planetas pessoais, né? Que seria Mercúrio, Vênus e Marte. Esses três, eles basicamente, eles fazem parte da nossa personalidade, né? Da gente como um indivíduo realmente. Então, eles são os planetas que são mais próximos da órbita da Terra, se a gente pensar assim. É por isso que eles são os planetas internos, né? Pessoais. E aí eles vão representando. Cada um representa uma parte da nossa personalidade, como por exemplo, Mercúrio, ele governa a nossa mente, nosso intelecto, nossa comunicação. Já Vênus, que nem o Mati falou, ele tá ligado à natureza do amor, né? Os nossos valores, a nossa criatividade. E Marte, por sua vez, ele é aquilo que nos conduz, né? Marte, ele é o planeta de Áries, então também é conhecido como o planeta da guerra, né? É o nosso esforço físico e também o que nos atrai e a parte da nossa sexualidade. Então, cada planeta, ele é regido por um signo, né? Então, por exemplo, ali Marte é regido por Áries, Vênus é Libra, que rege Vênus, mas Touro também. E Mercúrio seria Virgem e Gêmeos, se eu não me engano. Então, aí tem os planetas que eles dividem ali a regência, né, com outros signos. Mas a gente também entende um pouquinho assim o porquê que tipo Marte assim é tão explosivo, né? Porque poxa, o planeta de Áries, por exemplo, é Marte. Marte é o planeta da guerra. Então, assim, tudo vai ligando e a gente vai entendendo um pouquinho de cada personalidade, né?
Sim, a Nika trouxe um ponto aqui muito importante, né? Essa questão da regência. Porque, de novo, isso é mais uma coisa que você tem que levar em consideração, né? Quando você vai fazer a análise do seu mapa. Da mesma forma que lá as casas também são regidas por planetas. Então, tá tudo muito correlacionado. Como a Nika estava falando, né? Por exemplo, que rege Marte é Áries, então você tem que fazer essa análise do. Ah, mas eu tenho tal signo em Marte, e aí essa conexão com. Enfim, né? As possibilidades são, assim, gigantescas. E a gente está aqui falando para vocês, assim, é bem resumido, tá? O que é, porque, sério, assim, uma análise de um mapa astral é coisa assim de você ficar horas conversando com o seu astrólogo para você entender tudo o que
É
acontece.
muito profunda a análise, né? Não, ela depende de várias coisas, né? Então não dá para se basear somente numa. Bem legal. E aí, então, rapidinho aqui falando um pouquinho dos outros planetas. Então, existem os planetas que eles são sociais, né? Eles re representam como nos relacionamos com o mundo em uma larga escala. E esses planetas, então, seria Júpiter e Saturno, né? Saturno, ele tá mais relacionado com os governos, com as tradições e a sociedade, né? E ele representa muito a limitação e a nossa contração, enquanto Júpiter, ele governa a religião, filosofia, humor. E ele representa a expansão e as possibilidades infinitas, né? E aí a gente vai vendo, porque Júpiter, o Sagitário é regido por Júpiter, né? E aí quem conhece um bom sagitariano sabe que sagitariano é aquela coisa, é expansão mesmo. Eu quando penso no signo de Sagitário, eu penso numa pessoa mais de expansão, assim, aquela coisa tipo forte, sabe? De ser uma pessoa desengajada, festeira, enfim, né? Tá indo pra frente. Exato.
Piadista, piadinhas de tio.
Bastante também. E, enfim, né? Eu não quero me aprofundar muito, porque senão a gente fica só num, né? E aí eu queria falar também um pouquinho dos planetas externos, né? Porque depois a gente vai falar um pouquinho do nosso Sol, nossa Lua e nosso ascendente, que aí para vocês entenderem um pouquinho mais também do mapa, né? Então, só para fechar aqui o restante dos planetas, né? Os planetas externos, eles fazem parte, então, dos planetas externos, Urano, Netuno e Plutão, que esses são os planetas que estão mais longe da Terra. E a gente não consegue ver a olho nu, né? E aí a gente já pensa, bom, se a gente não consegue ver os planetas a olho nu, eles representam o quê na gente? Eles representam uma coisa que a gente também não consegue enxergar a olho nu, né? Ou que é uma coisa mais profunda realmente, né? Que seriam os nossos aspectos mais esotéricos, as nossas qualidades invisíveis, que a vida pega essas qualidades, elas empurra a gente para nossa zona de conforto, para fora, realmente. Ela vai, né? Dizer assim, não, ó, essas coisas aqui é o que tu precisa para sair da tua zona de conforto, se entender um pouquinho mais nessa região, né? Eu acho bem legal também. Então aí temos Urano, né, que ele governa a intuição e o futuro, Netuno, que governa o processo de cura, nossa espiritualidade, e Plutão, que tem tudo a ver com o poder e a transformação, né? E aí, de novo, Plutão rege Escorpião. Então, para mim, quando eu penso no signo de Escorpião, eu já vejo essa coisa de transformação, esse poder, sabe? Essa coisa misteriosa, poderosa, assim. E esses planetas, eles são mágicos, né? E eles nos trazem a profundidade e a dimensionalidade. E eles não só. Por serem planetas externos, né, eles vão descrever gerações inteiras e não somente a gente, ca cada pessoa, porque eu, por exemplo, e o pessoal, todo mundo que nasceu ali entre 89, 90, 91 até 95, por exemplo, todo mundo ali tem o Plutão em Escorpião, então é todo mundo, sabe, que tem esse signo. Então ele está descrevendo, tipo, qualidades de uma geração inteira, e não somente da Nicole como pessoa, sabe?
Muito legal isso, né? De pensar dessa forma da geração. Eu não sabia disso, pra mim é novo. É, faz muito sentido, né? Voltando àquilo que a gente falou, da foto do céu, né? E tem coisas que, da mesma forma que algumas coisas vão mudar ali minuto a minuto, tem coisas que vão demorar anos pra mudar, né? E elas vão ser as mesmas coisas enfim, né? Durante esse período aí, como você disse, bem bacana. Muito legal olhar isso. É, além dos planetas, né, a gente também tem os aspectos no mapa. Então, os aspectos, eles são, as relações ali entre os planetas e como a posição desses planetas, pode influenciar no seu mapa, né? Então, como eu disse, nem toda casa vai ter um planeta no seu mapa astral, né? Às vezes você vai ter uma casa com dois, três planetas, né? Às vezes um planeta vai estar mais longe do outro, enfim, é uma análise que um astrólogo vai poder fazer, que eu, sinceramente, eu não sei dizer, né, como que você faz isso, mas eu sei que existe e sei que isso é importante na hora de fazer essa análise. Então, só pra gente ver, né, como tem muita coisa, né, aí no mapa, por isso que não dá pra gente ficar só no sol, né, não dá pra gente julgar muito ali. Às vezes a gente fala, porque fulano é geminiano, é capricorniano, é libriano. Tá, mas né, isso às vezes não diz muita coisa, né? Às vezes até tem gente que até nem acredita na astrologia porque fala, ah, mas eu sou libriano e sei lá, a minha prima também é libriana, e a gente é totalmente diferente, óbvio. Porque é somente só o sol, às vezes vocês têm um mapa totalmente diferente. Da mesma forma que às vezes eu sou libriano, por exemplo, eu e a Nika, a gente tem muita coisa parecida. Mas eu sou libriano, ela é leonina. Né? Mas provavelmente a gente tem coisas parecidas no nosso mapa, outros planetas, casas e tudo mais, né? Então essa interpretação de tudo isso, né, desses aspectos, os planetas, as casas, vai mudar muito como você enxerga a astrologia,
Sim,
né?
é bem legal isso dos aspectos também. Eu também confesso que eu não sei muito assim o que cada aspecto significa. É a última parte assim que eu vejo assim. Normalmente eu foco bastante nos signos, mas é bom pra gente ver, né? Que às vezes um aspecto vai estar dizendo ali uma coisa totalmente diferente. Que com aquela pessoa que não tem esse aspecto não vai fazer sentido, né? E ai, eu sei lá, eu só pra mim assim, quanto mais a gente vai falando, eu acho que vai fazendo mais sentido ainda as coisas.
Sim, é fascinante, né? A astrologia é fascinante, assim, é muito complexa também. E é só quando você de fato, né, entra ali e tenta realmente conhecer a fundo o que é a astrologia que você descobre isso, né? Esse além do horóscopo e além do nosso sol. E como isso pode te ajudar muito a se autoconhecer e a se entender. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo no que a astrologia pode colaborar para o nosso autoconhecimento, a gente escolheu falar um pouquinho sobre o nosso sol, nossa lua e nosso ascendente, né? Só um gostinho aqui para vocês, que se a gente fosse falar, né, de todos os planetas, de todas as casas, de tudo, como eu já disse aqui, o podcast ia ficar muito grande. Então, se você já, ao invés de olhar só o sol, já olhar aí também a sua lua e seu ascendente, isso já vai abrir um pouquinho mais, né? Você vai conseguir entender um pouquinho melhor de você através da astrologia, né? Mas, de novo, né? É só um pedacinho mesmo,
Bem
né?
básico.
Ainda os outros planetas também, os outros planetas também são muito importantes de serem olhados. E a Nika vai contar um pouquinho pra gente o que que cada um desses significa. Porque tudo bem, né? A gente fala, ah, eu sou libriano. E até mesmo quando a gente sabe, né? Ah, eu sou libriano, tenho lua em gêmeos e ascendente em Sagitário, que é meu caso. E aí, tá, mas o que que isso significa? O que que significa o meu sol em Libra? O que que significa o sol? O que que significa a lua? E o que que significa o ascendente,
Sim,
Nika?
e essa parte é muito importante a gente entender, né? O que quer dizer ter o sol em Libra, né? Que é o caso do Mate. E eu tenho o sol em Leão, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho do que é o sol. O sol, ele é a expressão do eu. Ele é a nossa personalidade, ele é a identidade, ele é o ego, ele é a consciência. Então, ele é o maior indicador de quem a gente é. Vamos pensar assim, o Sol, os outros planetas, eles todos giram em torno do Sol, né? Então, o Sol é o arquétipo, né? Voltando ali no podcast, anterior, ele é o arquétipo central da nossa identidade. Então, por exemplo, assim, eu cresci sabendo que eu era de leão, e as pessoas falando, ai, porque leão quer ser o centro das atenções, porque não sei o quê. Então a gente também faz essa identificação, né, com o arquétipo dos signos, né? Exatamente, tem os arquétipos que a gente falou lá no podcast passado, mas existem os arquétipos aqui dentro, e realmente o sol é onde a gente se identifica como personalidade, né? A jornada através do sol é descobrir como a gente pode crescer na nossa mais completa expressão, né? Porque o sol, então, é essa expressão, esse brilho, né? E o sol vai indicar como a gente pode alimentar o nosso espírito da melhor maneira e também como somos propensos a padrões não saudáveis. Porque, assim, cada signo ele tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né? E aí que a gente tem que saber também identificar. Então, não é só porque, ai, falam que Librianos são indecisos, por exemplo, que daí o Mate vai ficar, não, mas eu sou libriano, eu sou indeciso, então eu não posso mudar, não, né? Se ele sabe que ele tem esse traço aí da indecisão, ele tem que aprender, então, que esse é um traço da personalidade dele, né, do sol dele, e trabalhar para que ele possa fortalecer essa parte e usar esse balance, né, esse equilíbrio tanto de Libra para fazer decisões ponderadas e não para usar como desculpa também que ele é libriano, então ele não precisa fazer decisão nenhuma, né?
É, senão a gente acaba entrando até na. A gente volta até no episódio das crenças limitantes, né? Aí eu pego o meu signo e uso ele como muleta pra justificar alguma coisa que eu faço. Ah, mas eu nasci libriano, né, gente? Então, de novo, Gabriela, né? Eu nasci assim, serei sempre assim. Não vou mudar. E a gente falou um pouquinho, né, ali nos elementos. A gente tem que usar a astrologia para isso, para reflexão mesmo, né? Porque você nasceu com isso que tá escrito na pedra, né? Você pode mudar. A Anika deu um bom exemplo, assim, de fato, né? Eu tenho uma tendência bem forte à indecisão, mas eu tento trabalhar muito nisso, né? Então, ao invés, eu tento usar essa informação. Como tal, tá, o que que eu posso fazer com isso, né? Até que ponto isso me atrapalha? Como é que eu posso trabalhar nisso? Já que a astrologia me proporciona esse conhecimento, deixa eu usar isso aqui para, né,
Exato,
para evoluir, né?
perfeito. E aí, se a gente então embarca conscientemente na nossa jornada, né, com o nosso sol, a gente pode alcançar uma grande autoconsciência, que era isso que a gente estava falando, né? E a gente pode governar a nossa vida de um lugar de grande sabedoria. Então, vamos então tentar utilizar esse nosso sol, né, esse conhecimento que a gente tem de si mesmo, da nossa personalidade, para realmente vir de um lugar de consciência e agir com consciência em cima disso, né? Porque se a gente vai ser sincero realmente com a gente vai conseguir identificar aí os pontos mais fracos aí de leão, e aí a gente pode trabalhar um pouquinho e tentar não ser, né, essa pessoa egocêntrica que falam que os leoninos são, né? Porque pensa, o leão é regido pelo sol, e o sol é o centro do universo. Então as pessoas de leão já têm essa coisinha assim de ser o centro, né? Falam que a gente é o centro das atenções, mas a gente pode usar isso de uma maneira boa, como por exemplo, utilizar essa então atenção que a gente pode ter um pouco maior aí do pessoal para mostrar um exemplo maior e liderar por exemplo, e não para se achar ou para, né, fazer levar para o lado ruim.
É verdade, que legal. Não,
Exato.
não fazer a narcisista.
Olha aí, a gente está usando termos de todos os podcasts. Quem ouviu a gente aqui tá entendendo tudo, né?
É, gente, esse. Exato, ó, se você não ouviu os podcasts anteriores, vai lá fazer essa lição de casa, hein? Vai lá, ouve tudo. E aí a gente tem a lua também, né, Nika? O que que a lua quer
A
dizer pra
lua,
gente?
na verdade, para mim, a lua foi o que me fez querer embarcar realmente nesse estudo mais profundo da astrologia, porque foi quando eu descobri que a minha lua tem tudo a ver comigo, aí eu disse, não, isso daqui tá certíssimo, eu falei. Porque então realmente a lua, então ela representa as nossas emoções, a nossa sensibilidade, o nosso subconsciente, né? A nossa natureza emocional. E a gente sabe que a lua comanda as águas, né? A gente pode prestar atenção aí às marés, né? Quando tem lua lá, muda a lua, a maré sobe. Então a lua realmente comanda as águas, e no nosso caso, né, em nível humano aqui, as nossas águas são as nossas emoções, né? Um fun fact aí é que nosso corpo também ele é composto aí de 70% de água. Então, até antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas o termo lunático, né, vem daí, né, da lua, porque as pessoas elas ficavam um pouquinho loucas assim na época de lua cheia, ou quando ela estava crescendo, sabe, que mudava muito as emoções do povo, e aí eram os lunáticos, entendeu?
Que legal, Nika. Eu pensei agora muito. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, a lua tá assim, ao assado, então por isso que eu tô triste ou feliz. Eu nunca tinha relacionado, né? Isso faz todo sentido, tipo, a lua, as emoções, essa coisa da maré mesmo, tipo,
Sim, faz
cara, que
muito sentido,
interessante.
né? A lua é bem forte, assim, principalmente para mulher, porque daí entra todo no ciclo que a gente também tem um ciclo dentro da gente, que vai de encontro com o ciclo da lua, e a gente é mais intuitiva, mas não quer dizer que o homem também não sinta, não tem nada a ver, é só porque a gente tem uma ligação um pouco mais forte, né? E aí, uma coisa que eu acho muito interessante para a gente entender a lua. É que o nosso signo lunar é o que a gente mais tem que nutrir, porque é o que está por trás de basicamente tudo aquilo que a gente faz. O nosso signo lunar, ele governa, né, os nossos instintos e a vulnerabilidade que a gente tem, porque pensa, se a lua, né, se a lua governa as nossas emoções. Normalmente, as atitudes das pessoas, as ações das pessoas, elas vão de encontro com aquilo que elas sentem, por mais que a gente, né, não queira falar aí, por mais que tem muita gente que nega dos sentimentos e que existe, né?
Por mais racional
Exato, por
que
mais
você
racional
seja,
que
né?
você seja, você vai ser liderado aí pelas suas emoções, nem que seja de uma maneira realmente boa, né? A gente ser liderado pelas nossas emoções não significa uma coisa ruim. E aí, eu queria que só colocar assim um pouquinho para o pessoal entender um pouquinho mais, né? Então, que se a nossa lua, então, se a sua lua vai cair num signo de água, né? Que signos de água foram os que o Mati falou, né? Câncer, escorpião e peixes. As nossas emoções, elas vão ser mais complexas. A gente vai ter um pouquinho mais de propensão, então, a um pouquinho de mudança de humor, um certo mau humorzinho, sabe? Certos devaneios. E isso aí tá ligado, realmente, quem tem a lua em signo de água pode falar aí se tá certo ou se tá errado, né? O teu era qual? É gêmeos, né? Tu tem.
A minha lua em gêmeos, é. Mas eu tô aqui lembrando, você falou disso, né? Signos de água e a gente sabe, né? Tem vários aí, vários estereótipos, né? Em relação a câncer e peixes, chorões, e ai, peixes que é muito, se apaixona fácil, escorpião, né? Pela parte ali mais
Escorpião também.
mal-humorado.
Uma vez que eu li que eu achei o máximo de
Interessante.
escorpião é que escorpião, ele é um signo de água, mas a gente pensa em escorpião como sendo, tipo, lá das profundezas, sabe? Aquela parte que é uma água, mas é fixa. É uma água que não se mexe muito. Eu acho muito legal,
Sim.
assim, bater o signo com essas coisas, assim. Eu vou fazendo as analogias na minha cabeça e as coisas vão ficando, assim, claríssimas, né?
É verdade. Eu tava até quando eu tava aqui dando uma olhada, né, revendo alguns materiais, e aí eu falei, nossa, eu pensei nisso mesmo, eu falei, caramba, escorpião, água, eu não tinha, para mim não. Na minha cabeça, assim, não bate muito, mas isso que você falou agora faz muito sentido, né? Uma água mais parada, uma pessoa às vezes mais introspectiva, né? Então,
Faz
faz sentido,
muito.
assim.
E normalmente as pessoas não acham que escorpião é de água, né? O pessoal falaria, eu acho que puxaria o
Não, é.
escorpião mais pro signo, pra fogo, assim, né? Por ser uma coisa mais.
Total.
E aí, então, se a
Ai, ai.
sua lua cai em signo de ar, que é o meu caso e o do Mate, né? O Mate tem a lua em gêmeos e eu tenho a lua em aquário. E tem mais Libra, que é signo de ar, né? Então, isso aí vai indicar uma tendência em desapego intelectual, uma objetividade e uma comunicação dos nossos sentimentos, assim. Então, o que que é ar? Ar é mais mente, assim, a gente liga o elemento ar para a mente. E aí a gente pode ver, né, que realmente Gêmeos, Libra e Aquário são signos muito mais do intelecto, né? E aí na Lua, que são as emoções, então. Tu vê, tipo assim, emoções, intelecto, assim, é uma coisa um pouco mais, assim, voltada para comunicação, voltada para mente, assim, não é tanto, tipo, das emoções que nem os signos de água, né?
É, eu sinto também, especificamente ali de gêmeos, né, que é o meu caso, tem muita dualidade, assim, nas minhas emoções. Então, além, né, do elemento ali, você olhar também o seu exatamente ali o seu signo, o que ele significa, fala muito realmente sobre as suas emoções, isso da comunicação, né? Eu também sinto isso muito forte assim em mim, eu preciso comunicar as minhas emoções, eu
É.
preciso desabafar muito,
E a
preciso
gente
botar
se
para
atrai muito
fora
mais por
e
pessoas, tipo, mais assim, intelecto, né? A gente não vai tanto ai, coração aqui, não. Tipo, não, é mais assim, nível intelecto. Aquela pessoa tipo, mostra uma inteligência, uma rapidez de pensar, assim, isso vai atrair muito mais a gente, porque realmente são coisas ligadas aos signos de ar, né? É bem legal. E aí, se a Lua cai no signo de Terra, que seria Touro, Virgem e Capricórnio, a Lua, então, ela vai se relacionar mais com firmeza, estabilidade, né, objetividade, e algumas vezes pode estar ligado também à repressão, sabe? Porque são características da Terra, realmente, né, de signos de Terra. E a Lua caindo em signos de fogo, então, ela vai ser uma Lua mais direta, mais simples, verdadeira, fiel, que é o que o elemento fogo vai trazer, nesse caso aqui da Lua.
Bacana olhar tudo isso também, né? Ter essa visão do que realmente é a nossa lua, de como ela fala muito sobre as nossas emoções. E, de novo, é uma forma muito legal de se conhecer, de entender muito assim, o que acontece, né? Eu confesso que eu nunca fui muito fã do signo de Gêmeos, mas agora eu sou, tá, gente? E eu aprendi, assim, eu rechaçava muito a minha lua em Gêmeos, sendo bem sincero. Eu sempre falei, porque minha lua em Gêmeos é a pior coisa do meu mapa, porque eu não gosto. E eu comecei a entender melhor e a gostar realmente, a ver o que que essa lua em Gêmeos me mostrava. O que que eu podia trabalhar com essa lua em Gêmeos, né? Como que eu podia, entender e usar, gostar das coisas legais e tentar mudar as coisas que não são tão legais. Como a gente disse, né? Não é porque, ah, eu tenho uma lua em Gêmeos que eu sou Gabriela que eu vou morrer assim, né? Eu posso mudar. Eu posso ir lá e trabalhar nisso. Então, é muito. Eu acho que você falou, né? Que a lua é uma das coisas que mais te
Sim.
puxaram, assim, mais pra astrologia, né? Nossa, assim, eu acho uma coisa muito forte, assim, uma parte muito forte do nosso mapa. Às vezes eu sinto até que mais do que o sol, assim, em alguns momentos, né? Por mais que a gente enxergue muito mais o sol, mas acho que também porque a gente é muito exposto, né? Ao sol, a essas coisas de horóscopo e tudo mais. Mas a lua, assim. Cara, nossas emoções, né? Você não precisa falar nem muito mais coisa, assim. É uma parte muito preciosa da gente, mas muitas vezes difícil de acessar, difícil de lidar, difícil de entender por
Exato,
nós
e foi
mesmos,
aí que
né?
eu
Então.
comecei a ver, se eu começasse a entender um pouquinho a minha lua, que é em aquário, eu comecei a entender algumas coisas que eu fazia, ou algumas maneiras que eu lidava certas coisas, com certas coisas, assim, que antes eu ficava, tipo, eu não, que nem tu falou, eu não tinha acesso, sabe? Porque para mim não fazia sentido, eu achava que era mais um padrão, assim, ah, não, as emoções as pessoas têm que lidar assim, ou as pessoas lidam de certa forma, e não, cada pessoa tem uma lua em um lugar, então cada pessoa vai lidar com o seu corpo emocional de uma forma diferente. E aí que eu acordei para isso, e eu disse, não, agora eu entendo por que que eu faço certas coisas, sabe?
E daí a gente tem também nosso ascendente, né? Que é mais um aí dessa série que a gente escolheu compartilhar com vocês.
A gente pode dizer, então, que o ascendente é a nossa camada mais superficial. E superficial que eu digo não, né, shallow, assim, vazia. Mas a nossa camada mais de fora, assim, a primeira impressão que a gente passa para as outras pessoas quando a gente conhece eles, né? E também diz muito sobre a nossa aparência física. Então, ele é o signo de entrada para a nossa vida. E para o nosso mapa astral, ele vai ser sempre o signo que vai cair na nossa primeira casa. Então, se o Sol, ele é como a gente vê, a gente mesmo nos vê, né? E a Lua é como realmente somos, o ascendente é como os outros nos enxergam. Então, assim, às vezes, várias pessoas me dizem, tá, mas você não parece leonina. Por quê? Porque eu tenho ascendente em peixes, né? Que é uma coisa bem diferente do que Peixes e leão são duas coisas bem diferentes. E
Bem
aí
diferente.
as coisas vão fechando mais. E o mate, assim, eu conhecendo ele, eu consigo ver o lado libriano dele, mas total, quando eu conheci a primeira vez o mate, eu diria sagitariano, porque ele tem muito esse lado assim, outgoing, sabe? Tipo, vamos, já fui, sabe? É o primeiro a estar no lugar, ele gosta de estar com as pessoas, então é bem. Dá para realmente ver essas características, né? E o ascendente, ele nos fala sobre as máscaras que a gente usa, né? Os pontos-chaves de como nós apresentamos na nossa vida diariamente e também como a gente nos relaciona, então, com os nossos colegas de trabalho, com nossos amigos, nossos conhecidos. O ascendente também pode revelar as nossas sombras, né, aspectos da nossa infância e como que a gente vai encontrar o equilíbrio, tá? E muitas pessoas falam que o ascendente, então, ele é o caminho para encontrar o equilíbrio do nosso sol. Então, é através do nosso ascendente que a gente vai conseguir, tipo, expressar melhor o nosso sol e aquelas coisinhas que a gente falou que tem coisas que não são tão boas num sol e tem coisas maravilhosas, né? Porque todo signo tem partes que dá para a gente trabalhar, né, para melhorar, vamos colocar assim, e coisas que qualidades muito boas. E o ascendente vai fazer exatamente isso. Ele vai nos ajudar a encontrar o caminho para expressar o nosso sol de uma maneira melhor.
Engraçado que você falando isso, eu fiquei pensando que o meu ascendente é a minha parte favorita do meu mapa. Eu não sei se pelo fato de ser em Sagitário, que eu gosto muito do signo de Sagitário, ou se por isso mesmo, né? Por essa questão de o nosso ascendente nos ajudar a encontrar o equilíbrio e tudo mais. Eu sinto muito isso mesmo, que é como se no meu mapa aquela parte que assim, eu corro para ele, dou um abraço nele e falo,
Sim.
obrigado por você estar aqui, sabe?
E aí, que nem tu falou, né? O meu ascendente em peixes, ele tem umas partezinhas aí que, por ser um signo de água, né? Bem sentimental, bem. Então, eu consigo me enxergar um pouco moody às vezes, sabe? Tendo uns humor assim, um pouco. Passa, tipo, meio que uma hora tô com um humor, uma hora tô com outro, e eu consigo enxergar bastante, mas eu adoro. Eu, na verdade, como uma boa leonina, eu amo todo o meu chart, eu acho que ele é perfeito.
Interessante, Nica. É
Muito.
bacana olhar para esse lado também, né? Você falando isso agora, fiquei até pensando nas coisas, nas partes aí que também meu ascendente me mostra que eu preciso me melhorar e trabalhar. Sempre tem, né? Em todos os aspectos aí do mapa e da vida, a gente sempre tem a gente pode encontrar uma oportunidade de melhorar, se autoconhecer. E aí, né, como que a astrologia pode ajudar a gente? Acho que a gente já deixou claro aí em vários momentos como a astrologia pode nos ajudar com o autoconhecimento. Para mim, assim, quando eu olhei mais a fundo o meu mapa, eu comecei a enxergar coisas relacionadas, como você disse, né? Assim, você enxerga coisas que falam muito sobre o relacionamento com a sua mãe, com seu pai, com sua família, com seus colegas de trabalho, e aí é aquela coisa que você fala, caramba, eu não enxergava isso, a astrologia precisou me mostrar para que eu tivesse uma consciência desse comportamento, né? E às vezes, né, isso ajuda a gente a quebrar certos padrões aí que a gente segue de comportamentos que às vezes atrapalham aí a gente, que nos deixam tristes, né? Enfim, impedem da gente viver a nossa vida de uma maneira melhor e mais saudável, né? De novo, né, gente? É também a forma como você olha, né, para as coisas. Então, se você pegar a astrologia e usar aquilo como, não, é como uma crença limitante, né? Não, gente, o meu mapa tá aqui, tá falando que eu sou assim, que eu nasci assim, né? Então, eu vou ser assim para sempre. É o olhar, né? Se eu olho dessa forma, é dessa forma que minha vida vai acontecer. Se eu uso a astrologia como uma oportunidade para eu me questionar e me autoconhecer, é dessa forma que vai acontecer. E a gente acredita que essa seja a forma mais saudável, né, de olhar para a astrologia.
É, e é por isso que a gente também quis trazer, né, esse assunto aqui pro universo consciente, porque foi uma das maneiras que a gente, né, encontrou, então, de se autoconhecer, né? Se procurar esse conhecimento mais profundo da gente. E a gente espera que isso também faça sentido para vocês e vocês consigam descobrir aí na astrologia muitas coisas que vocês não sabem ou vocês ainda tá mais escondido e que vocês queiram trazer à tona. A gente recomenda.
Isso aí, e uma dica que eu deixaria aqui é, assim, vá fazer seu mapa astral, sabe? Vá, sabe, mergulhar nesse conhecimento tão gigantesco que a astrologia nos proporciona e depois conta pra gente o que que vocês acharam. Então a gente fica por aqui, muito obrigado por terem ouvido nosso podcast até o final. De novo, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, entrem em contato com a gente lá pela nossa página. Arroba Podcast Universo no Instagram.
Até
E até a
mais,
próxima
gente.
semana,
Beijos.
pessoal. Tchau, tchau.